segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, neste momento, Alexandre e André saem e continuam a conversar e observar. E o livro nos diz assim: o que Alexandre prosseguia na palestra edificante, seguíamos quase passo a passo, como quando na crosta. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada. Os transeuntes desencarnados eram numerosos. A maioria, de natureza inferior, trajava roupa escura. Mas de espaço a espaço, éramos defrontados por grupos luminosos que passavam céleres em serviço, cuja importância se adivinhava. E aí nós podemos parar um pouquinho sobre essa questão do traje dos espíritos, de trajar-se de roupa escura. E nós temos então, no Livro dos Médiuns, na segunda parte, que fala das manifestações espíritas, nós temos o capítulo 8º, que fala do laboratório do mundo invisível. Nesse capítulo, que está assim versando, né, sobre essa questão do que acontece, do que se vê, do que se vivencia e que a gente acha muito estranho, tem um capítulo, um item que fala sobre o vestuário dos espíritos. E aqui é muito interessante, porque como é que é essa situação de espírito se vestir? Já que o espírito, segundo a nossa concepção, é algo que está fora do entendimento da vida material. Então, Kardec vem falando, no item 126, temos dito que os espíritos se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos, ou mesmo com os trajes que usavam em vida. O envolvimento em panos parece costume geral no mundo dos espíritos. Mas onde eles irão buscar vestuários semelhantes em tudo aos que traziam quando vivos, com todos os acessórios que o completavam? E aí essa questão, né? O Ed desencarnou, não tem mais roupa? Como é que vai se vestir? Como é que vai se apresentar? E aí nós temos toda a dissertação de que os espíritos trazem, que Kardec codifica e que nós poderíamos resumir assim. Nós sabemos que a nossa vida, o que nos caracteriza, é o nosso pensamento. E uma questão muito interessante é como nós nos vemos, que nem sempre é como o outro vê, né? Às vezes eu posso falar assim, ih, eu tô me vendo gorda, e de repente, eu não estou tão gorda assim, é a minha visão. Hoje, quando nós chegávamos à rádio, já que o programa é gravado, nós sorrimos muito porque recebemos um convite de alguém para um evento da terceira idade. E nós até brincamos muito com o Mário, né, que é o nosso operador. A gente brincava assim, ih, meu Deus, será que a nossa voz está velha assim? Porque a gente ainda não participa de eventos de terceira idade. Mas, de repente, quem nos ouve que não tem a nossa visão, né? Não tem a visão da nossa estrutura física, pela voz, ele nos vê como senhoras, né? Senhoras bem idosas, que, na verdade, assim, somos senhoras, mas não tão idosas assim, né? Ainda não, né? Então, é uma visão que o outro tem. Mas a outra questão é como eu me vejo. E esse como eu me vejo, eu tenho uma forma, pensamento de quem eu sou e de como eu estou. O pensamento, ele é criador. Esteja eu encarnado ou desencarnado, porque pensamento é propriedade do espírito, é atributo do espírito imortal. E existe algo que é uma matéria-prima, que é esse fluido cósmico universal. Matéria-prima para nós, porque realmente isso que nós entendemos como matéria-prima, para o Criador, a níveis, a coisa vai a níveis que a gente não dá ainda para entender. Falta-nos inteligência e sensibilidade também para percebermos. Então nós, através do pensamento, atuamos sobre o fluido e construímos aquilo que queremos, às vezes de forma inconsciente, e à medida que o espírito evolui, ele vai conscientemente utilizando e se apropriando dessa questão. Então, meus irmãos, a questão do vestuário é isso, né? Nós pensamos e a partir daí nós nos configuramos e nos apresentamos. Quando ele fala desses panos que parecem lençol, né? É porque muitas vezes o espírito, ele está preocupado ou em passar sua mensagem, ou não está com uma grande preocupação de identificação. E às vezes a identificação é através do rosto só. Ele não está preocupado com isso. Mas muitas vezes, quando o espírito precisa se identificar, ele apresenta aquela configuração. Nós demos dois exemplos assim muito bons. Primeiro é Meimei, a nossa querida Meimei. A Meimei, alguém muito bonita mesmo, muito bela. Ela se apresentava em reuniões de materialização como aquela jovem senhora muito bonita, com o chapéu, com os lábios pintados, né? Com aquela configuração bonita, porque na verdade foi assim que ela foi conhecida. Então é a vaidade de Meimei, não, é um cuidado que ela possuía para ser identificada. Doutor Bezerra de Menezes. Como é que nós conhecemos o Doutor Bezerra de Menezes? Como aquele velhinho de barba branca, né? Aquele velhinho de barba branca, com aquele olhar verde, aquele olhar azul, né? Azul, né? Penetrante. É essa visão que ele tem do Doutor Bezerra de Menezes. Mas Chico Xavier nos informava que ao longo do tempo, o Doutor Bezerra de Menezes, ele foi rejuvenescendo, né? Então ele era um jovem. Aí imaginemos, né? Até brinco com a mocidade, né? Um jovem de olhos azuis e com bondade. Imagina que criatura bela. Mas por que então que o Doutor Bezerra de Menezes se apresenta como velhinho, tranquilo, com aquelas barbas brancas? Porque esta é a forma com que nós o conhecemos. Tem até as fotografias, isso é para servir de identificação. Imaginemos se ele chega perto de um médium e se apresenta como um jovem de olhos azuis. A gente, como quase sempre, não temos o hábito de analisar a mensagem pelo conteúdo, mas valorizamos o nome de quem assinou. Então, se aparece aquele jovem, passa a mensagem e no final assina Bezerra de Menezes, a gente vai dizer, é mistificação. Que médium é esse? Através de quem veio isso? É claro que não. Doutor Bezerra de Menezes é aquele velhinho de barba branca e de olhar sereno. Então, os espíritos usam essa forma de identificação. Mas também no Livro dos Espíritos, quando se fala sobre o perispírito, o perispírito é aquele envoltório do espírito, é aquele veículo de manifestação intermediário entre o espírito e o meio exterior. Então, através do perispírito, essa irradiação do perispírito, o espírito se identifica. E aqui ele fala que a maioria de natureza inferior trazava roupa escura. E essa roupa escura pode ser desde assim, uma roupa mesmo, uma vestimenta, como pode ser aquele tipo, aqueles lençóis, aqueles panos, né? Envolvidos de uma forma, de uma configuração escura. Como pode também ser a irradiação do perispírito. A criatura está tão envolvida em pensamentos, em sentimentos, sem aspecto algum construtivo, que ele acaba se apresentando ou sendo visualizado naquela forma escura. mas tinha outros também de forma luminosa. E quem eram esses que aparecia essa roupa luminosa, essa roupa clara, essa roupa brilhante? Eram aqueles que estavam com um pensamento centralizado no bem. Quando a gente fala em bem, mas é querendo só fazer o bem, não. É sentimento de limpeza. É sentimento de boa vontade, de amor, de perseverança, de cumprimento do dever. Tudo isso tem esse aspecto. É brilhante. Embora muitas vezes, e aí é uma dúvida, às vezes, mas aí é só espírito superior que brilha. E a gente aprende. E temos no Invisível, Leon Denis, quando ele fala das aparições, é uma coisa muito interessante. Toda vez que eu vibro no bem, olha só, vibração é energia. Eu movimento a minha psicosfera, o meu entorno. Então, nessa hora, a gente vai ser gente que brilha. Gente que brilha era um programa muito antigo que havia numa determinada rádio no Rio de Janeiro. Era pequenininho, eu ouvia isso. Gente que brilha. Então, encarnado ou desencarnado, naquele momento, na oração, por exemplo, se nós olharmos alguém e tivermos a vidência, vai perceber alguém que ora com unção. No momento que a criatura está orando com unção, com emoção, com sentimento, não é palavra bonita, não, é sentimento bonito, é sinceridade, aquela criatura estará envolvida de uma atmosfera luminosa. Ela estará brilhando. Então, continua Alexandre a falar. André, há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos na crosta. E na maior parte das vezes, é mais eficiente o nosso concurso à noite, quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. E aí a gente começa a entender essa questão da obscuridade. Ele não está falando que o auxílio é à noite só porque o outro está dormindo, não. Mas a questão desses raios solares diretos, né? Dessa grande luminosidade. Aí nós conseguimos entender porque as reuniões de materialização ocorrem na obscuridade. E Kardec, no Livro dos Médiuns, ele fala, né, no capítulo 14, quando ele vem falando sobre dos tipos de médiuns, né, como é que a mediunidade ocorre, ele vem dando determinados tipos, determinadas atuações dos médiuns. E aí ele vem falando que existem aqueles médiuns que são chamados médiuns noturnos. Ué, mas médium noturno, o que é isso? É aquele que só atua à noite? Não, o médium noturno é aquele médium em que a luz, né, em que uma obscuridade faz com que ele produza melhor. Quase sempre nessa categoria estão incluídos aqueles médiums de efeitos físicos. Porque tem o ectoplasma. O médium de efeito físico é aquele que libera o ectoplasma, e nessa liberação de ectoplasma, o ectoplasma tem uma substância que é o fósforo. E o fósforo, quando ele é atingido, né, por uma luminosidade forte, há uma desintegração, uma modificação, uma reação química que ali se processa. E aí o efeito não é tão bom e muitas vezes o médium até sente um prejuízo, sente-se mal com isso, né? E aqui ele está falando na atuação espiritual. E a gente, ao longo do capítulo, vai entender por quê. Então Alexandre não havia terminado. Quando se acercou de nós, inesperadamente, uma velhinha simpática. Justina, minha irmã, que o Senhor a abençoe, saudou-a o orientador gentil. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou-se. Alexandre, tenho necessidade do seu auxílio urgente e vim ao seu encontro. Desculpe-me. E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, a interlocutora prosseguiu: "Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo." Agora era Alexandre que a interrompia. "Adivinha o que se passa, Justina? Quando visitei no mês findo, notei-lhe as perturbações circulatórias." "Sim, sim, Alexandre. Antônio vive no ciclo de pensamento muito deregrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Inutilmente, auxiliei-o com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sobre a ameaça de um derramamento mortífero." Então vamos lá, meus irmãos. O Antônio, filho da nossa irmã Justina, estava para ter um AVC, um desses transtornos circulatórios, em função de quê? De um círculo de pensamento de regrados. Observa, ele tinha bom coração. E aí, o que é pensamento de regrado? No livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis tem um capítulo muito interessante que é A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. Esse texto, né, é muito interessante porque vai mostrando a questão do pensamento ser criador. O pensamento é criador. E quando eu fico pensando de forma desregrada, e o que, que é pensamento desregrado? São aquelas inquietações. Vê que Antônio é uma pessoa boa, a Justina está trazendo filho como alguém de bom coração. Mas são aquelas inquietações. Então eu fico assim: meu Deus do céu, tem conta para pagar. E como é que vai ser? Gente, esse pensamento não vai me resolver nada e ainda vai me atrapalhar até para conseguir recurso para pagar a conta. Pensamento de ciúmes. É pensamento de regrado. Com quem será que o meu marido está agora? Com quem será que a minha mulher está conversando agora? Será que tem alguma relação entre os outros? Pensamento de maledicência. Nem que eu comece a observar o outro e falar assim: ih, olha só, fulano está falando assim, então também vou falar assim dele com o outro. Essas inquietações todas é esse desregramento mental que leva a gente a adoecer. Então observa, não estava no planejamento dele ter aquela situação circulatória naquele momento, mas graças ao pensamento de inquietação, ele estava se envenenando, gente. E é muito sério, né, Berenice?
E a própria ciência, né, ô Deusa, ela já fala aí pra gente sobre isso, o pensamento. Isso já é uma questão, assim, científica. Essa contaminação, ela deixou já de ser religiosa e filosófica. Isso. Ela é uma questão, assim, científica mesmo, de se manter bons pensamentos. Qualquer pessoa que está em depressão, pessoas que estão em melancolia, ou até em estados de saúde, assim, física, não necessariamente ligada a questões assim emocionais, psicológicas e tal, os médicos recomendam boa leitura, recomendam assistir bons filmes, ter bons pensamentos, fazer meditação. Por quê? Isso já está estabelecido que isso nos ajuda as nossas células, porque o nosso organismo todo é vivo. Cada célula é uma individualidade ali que recebe a orientação. E essa orientação, ela se dá pelos pensamentos. E o cérebro não quer saber se o que você está pensando é real ou não. Isso. Pensou, existe.
Exato.
Ele já manda ali para a organização. E com um caso que nós já contamos várias vezes, o próprio Divaldo, que ele teve problema de angina e que não estava na programação reencarnatória dele. E ele sabia que não estava. E ele foi conversar com a Joana e ela mandou ele fazer uma visualização. E aí ele descobriu o momento X que as células registraram um problema que foi há 40 anos atrás. Ou seja, ele ficou com tanta mágoa de uma determinada situação que ele até tinha razão para ter mágoa, sim, quando ele foi caluniado. Mas ele sabia que aquela calúnia era uma calúnia.
Isso.
Né? A Joana de Anjos falou, você está se preocupando por quê? Não é mentira? É. Então, qual é o seu problema? Isso. Você gostaria que fosse verdade? Mas pelo orgulho, pela vaidade de ser caluniado, estar sendo envolvido numa falcatrua, numa mentira, ele ficou com tanta mágoa que aquela mágoa adoeceu as suas células e que resistiram por 40 anos para poder a doença vir à tona.
Ontem o nosso programa é gravado. Então no jornal O Globo, de domingo, do dia 27 de março de 2011... veio uma pesquisa na parte de saúde muito interessante e até ocupou página inteira, que era sobre solidão. Então, os cientistas estão estudando que a solidão é um mal pior do que a obesidade ou o tabagismo. Gente, solidão mata mais que obesidade e tabagismo. E aí ele vem dizendo que o que é a solidão? É você estar sozinho? Não, é um sentimento. É um pensamento, porque ele diz que é até saudável que você fique sozinho e conviva com si mesmo. E até falou uma coisa interessante, que às vezes é bom você entrar em casa e dizer, ai, que bom que não tem ninguém. E você parar, isso é saudável. E aí você aproveita, você lê um livro, ou você fica sem fazer nada, ou ouve uma música, isso é saudável. Agora, esse sentimento de solidão, esse pensamento de solidão, você pode estar com muita gente, com familiares, e estar nessa situação, e isso é mortal. Olha que coisa séria, né? É pensamento.
É verdade, e a gente vê esse sentimento muito comum nos lares. E às vezes os lares têm tem marido, mulher, filho, avô, avó, tem várias pessoas e várias pessoas ao mesmo tempo sentindo solidão. E muitos dizem, ah, mas é tão ruim meu relacionamento, a minha família é tão complicada. E a gente pode fazer uma reflexão, mas na época que você conheceu o seu companheiro, a sua companheira, foi desagradável? Quando, na hora que você conheceu, você falou, nossa, que coisa desagradável. E ficou ali e casou e se relacionou com alguma coisa desagradável? Ah, não, não era assim no início. Então, por que se tornou uma coisa chata, desagradável? E quando a gente vai investigar isso, sem querer botar responsabilidade total no outro, porque quando o relacionamento não está bom, os dois têm uma parcela, tanto relacionamento de pai, filho, mãe, marido, sogra, vizinho, tem sempre 50% para cada um. Então, a gente percebe que o negócio começou a ficar ruim quando a gente começou a colocar condições para o outro, quando a gente começou a exigir que o outro atendesse aos nossos caprichos, atendesse a um determinado comportamento, que muitas vezes nunca teve aquele comportamento. Então a gente tem que fazer essa reflexão e às vezes a gente tem do lado da gente uma pessoa que tem um papo legal, que tem amigos, que as pessoas gostam, porque tem pessoas que falam assim, poxa, o fulano só é bom para uso externo.
É, exato.
Fora de casa é uma beleza, dentro de casa... Mas por quê?
Por que será que os outros veem que eu não vi ainda, não é?
Exatamente. E buscar conversar, e buscar entender. Porque a gente às vezes conversa com os parceiros e se a ideia do outro não concordar com a gente, aí a gente começa
acabou,
a discutir.
Acabou, né? Começa a virar briga.
É, mas só que quando a gente conversa com os amigos e que as ideias são discordantes, a gente compreende. Por que que a gente não tem essa mesma educação dentro do nosso lar? E às vezes a gente tem uma pessoa muito bacana dentro de casa e que a gente às vezes não dá valor. Deu valor um dia e agora não dá mais. Então vale a pena investir nos nossos companheiros dentro de casa. Vamos investir hoje, vamos fazer um programa de puxar assunto, de conversar e de compreender.
Lembrar a primeira vez.
É, tá? E de compreender quando o negócio não há uma concordância. Compreender isso como a gente faz com os nossos amigos, com as pessoas que convivem fora do nosso lar. Vamos investir nos nossos parceiros e na nossa família. Muita paz.
Muita paz, irmãos.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.